Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença. Bem-vindos ao programa Inclusivamente, sou João Gaspar, responsável de comunicação da Fundação Liga, e hoje tenho aqui comigo a Paula Dias. Olá Paula, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá.
Paula, eu gostava de lhe pedir para se definir numa palavra.
Perseverança, penso que é a palavra que melhor define atualmente o meu estado.
A perseverança, segundo o dicionário, é a atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, apesar dos obstáculos ou dos fracassos, em fazer ou alcançar algo. De que forma este conceito define a sua jornada depois de ser diagnosticada com AVC?
Depois de ter o AVC, em que fiquei deitada numa cama estendida sem saber se voltava a andar, penso que foi a perseverança e a minha força de vontade que me levou a que conseguisse retomar parte das minhas funções básicas. Não a 100%, mas muito das funções que tinha.
Com que idade teve o AVC?
Tive o AVC com 40 anos e atualmente tenho 58.
E a sua vida como é que era antes e pós este acontecimento?
Antes do AVC tinha uma vida extremamente estressante, trabalhava muitas horas, fumava, tinha excesso de peso, tinha uma vida muito sedentária, tinha todos os sintomas que os médicos dizem que podem provocar um AVC.
Sim, mas a nível laboral, contexto social...
Laboral, trabalhava muitas horas, conforme já disse, e tinha muitas locações ao norte, fazia muitas viagens de autoestrada, e terá sido um dos fatores, com certeza, que me provocou o meu AVC.
A Paula tem as duas formas de vivenciar a sociedade e as suas relações sociais, através de dois prismas, o da realidade de uma pessoa com e sem deficiência. Como descrever estes dois olhares de sociedade para uma mesma pessoa, a Paula?
Eu sempre tive contacto a nível familiar com a deficiência. Tenho um primo mais novo que eu, 5 anos, que ainda é vivo e que é deficiente profundo desde que nasceu. E então tive sempre esse contacto com essa realidade, o que me leva a achar sempre a deficiência uma coisa que faz parte da nossa vida, direto ou indiretamente. E quando eu tive o meu AVC, tentei também levar a vida de forma a que pudesse normalizar e conseguir ter as funções que fossem possíveis dentro da minha deficiência, porque acho que pode acontecer a qualquer um. A mim aconteceu-me com 40 anos, conheci pessoas que tiveram AVC ainda na barriga da mãe, quando estava na fisioterapia, e penso que é importante é nós sabermos viver com o que temos. Ou seja, uma máxima que eu ouvi há pouco tempo, que é quando nos dão limões, fazemos limonadas.
E o olhar do outro?
O olhar do outro, felizmente, eu estou resguardada por uma família muito boa, que me compreende perfeitamente e que me dá o máximo de apoio. Aproveito para fazer um agradecimento público a toda a gente que me apoiou quando eu estive internada, nos primeiros meses, na parte pior, que tanto família como amigos próximos que me deram o máximo de apoio que serviu para que eu pudesse ter forças para continuar em frente.
Sente que a sociedade tem um olhar de invisibilidade para com as pessoas com deficiência?
Em algumas situações, sim. Felizmente, eu também estou agora a fazer parte do mundo em que os deficientes se movem mais, nomeadamente na parte de trabalho de pessoas com deficiência. Estou a fazer fisioterapia, estou rodeada de pessoas com deficiência, mas trabalhei sempre em empresas também que me levam, têm tanto pessoas com deficiência como têm pessoas sem qualquer deficiência aparente.
E acha que este ponto aparente faz a diferença?
Faz toda a diferença, sim, porque há pessoas que têm um comportamento que me leva a que olho para elas, não as rejeito, claro, mas que não compreenda porque é que uma pessoa, por exemplo, estaciona o carro num lugar do deficiente. São coisas que me incomodam muito, ver comportamentos que não são civilizacionais, digamos assim, e que me incomodam que haja pessoas que tenham esse comportamento de uma forma muito gratuita.
E essa interação que falou, graças a ela, tinha um outro olhar sobre as pessoas com deficiência, mesmo antes de ter tido este AVC, fazia com que acha que este caminho das pessoas estarem integradas na sociedade, nas relações sociais, faz com que futuramente atitudes pouco cívicas como essa do estacionamento sejam mitigadas?
Eu penso que não, que as pessoas, eu gostava que fosse assim, mas não tenho muita fé que as pessoas mudem. Eu penso que devia haver mais, a nível de escola, mais disciplinas para que as pessoas, desde pequenas, as crianças, tenham essa percepção do que é a deficiência, que pode acontecer a qualquer um, que acho que é o problema maior das pessoas, que não têm essa noção, que a deficiência é uma coisa que não nasce com a pessoa, pode vir a ser adquirida ao longo da vida, e que é fundamental que, a nível de escola, que todas as crianças comecem a entender isso. Eu, com os meus sobrinhos, que são pequenos, têm entre os 5 anos e os 11 anos, tento mostrar-lhes e mostro que a tia não mexe um braço porque é uma doença que tem, que aconteceu. E há uma sobrinha minha que me pega na mão e diz, então, não mexe. Pronto, eles têm a noção. E eu penso que é importante este tipo de programas também para as pessoas terem essa noção.
Paula tem que idade neste momento?
58 anos.
Portanto, nestes 18 anos, como é que foi este caminho?
Foi a luta sempre, porque conforme eu disse, fiquei na cama. Os dois primeiros dias nem sabiam se eu ia sobreviver ou não, porque o meu AVC tem lesões profundas no cérebro. E depois foi uma luta constante para retomar, aprender a andar, a escrever. Uma coisa, parece um absurdo, não é? Mas não, tive que voltar a aprender a escrever, porque a minha paralisia do lado direito, tive que aprender a escrever com a mão esquerda e pronto, aprender a fazer tudo com a mão esquerda, que não era a minha mão principal, digamos assim. E a coisa principal que me seduziu e conseguiu dar a volta foi, já depois de eu estar, entrei em São Francisco, se me permite dizer. Entrei no Hospital São Francisco de urgência, fui super bem atendida sempre. Depois fui para o Hospital Egas Muniz, onde tive 2 meses e pouco. Depois de onde fazia fisioterapia também, saí ainda deitada, não me conseguia levantar. E depois fui fazer uma fisioterapia em Alcoitão, no Centro de Reabilitação de Alcoitão, que foi aí então que consegui sair de Bengala. Felizmente, mas fui extremamente bem tratada em qualquer um destes sítios em que estive, tanto pelos serviços médicos como pelo pessoal auxiliar, pelos enfermeiros, não tenho a mínima razão de queixa, são todos profissionais excelentes.
E este renascimento é um novo olhar sobre a vida, dá-se valor?
Sim, completamente diferente, sim. Tenho uma forma agora de estar na vida que não tinha antes. Dou valor a outras coisas, é o que se ouve sempre, mas que é verdade. Começa-se a olhar para a vida com uma forma muito peculiar, muito dar atenção às pequenas coisas que não se dava primeiro, ou a dar mais atenção ainda ao que ao primeiro dávamos pouca atenção e agora damos muita atenção.
Que coisas são essas que têm tanta importância agora e que antes passavam despercebidas?
Olha, por exemplo, eu estava lá fora a ouvir os passarinhos a passar, a ver um jardim, a ver uma criança a brincar, são coisas que me sensibilizaram muito mais agora do que me sensibilizavam primeiro. E estar rodeada das pessoas que eu gosto.
Falamos de superação, no fundo, e perante este novo contexto de vida, que mecanismos adotou para ultrapassar estas barreiras?
Felizmente pude mudar de casa, vivia num terceiro andar sem elevador, o que era muito complicado para mim. Pude mudar de casa, estou numa casa com elevador e não tenho nenhuma estrutura, tenho o apoio na casa de banho, foi adaptada de forma a eu poder ter a minha higiene sozinha. Aliás, tento fazer sempre tudo sozinha, sem precisar de apoio de ninguém, mas lá foi, aprendi.
E o emprego foi uma das ferramentas para se reintegrar na sociedade. E que desafios encontrou nesta nova realidade, sendo uma pessoa que tinha uma carreira e agora um novo olhar, um novo mundo?
O primeiro desafio foi logo a atitude da entidade patronal onde eu estava a trabalhar, que não me virou as costas, mas depois de eu acabar a baixa não me quis integrar. Portanto, a partir daí começou a minha luta a conhecer entidades como a OED, que me ajudou a arranjar emprego. E procurar emprego com deficiência, consegui uns através da OED, outros consegui por mim, e atualmente estou a trabalhar no Instituto Silva Mind, que é um instituto que estou a trabalhar com a psicóloga Ana Sofia Leal, que é uma excelente pessoa, estou na equipa dela e estou muito satisfeita. E agradeço a toda a gente que me sempre apoiou a nível de trabalho, tanto a OED também e na Fundação Liga, onde estou a fazer fisioterapia, continuo a fazer e hei de continuar até ao fim da minha vida, que sempre me apoiou na minha recuperação também.
Nesta reentrada no mercado de trabalho, surgiu aqui uma expressão que é o emprego à medida.
Sim.
O que é isto, o emprego à medida?
Emprego à medida é o emprego em que a pessoa com deficiência consegue fazer o mesmo que uma pessoa sem deficiência, aparente, mas que tendo um local próprio, por exemplo, pode ser só uma secretária maior, como eu tive no primeiro emprego que tive depois do AVC, em que tinha que ter o braço direito sobre apoiado, e então a solução foi só simplesmente ter uma secretária maior para eu poder ter o braço em cima da mesa enquanto trabalhava, sem problema algum.
Portanto, o que quer dizer é que às vezes as adaptações são coisas muito simples.
Exatamente, as adaptações são coisas extremamente simples que com boa vontade, às vezes basta a boa vontade da entidade patronal ou dos colegas para se conseguir continuar a trabalhar e fazer parte das equipas.
Neste emprego à medida também teve que ter aqui uma adaptação dos horários de trabalho.
Exatamente, atualmente estou a trabalhar só em part-time, também tenho a minha mãe já com 88 anos, a quem dou o apoio, portanto só procuro trabalho em part-time. Também é mais limitativo porque normalmente quando se responde um anúncio é para tempo integral, não part-time. Mas felizmente consegui e penso que é uma adaptação que qualquer entidade patronal também pode fazer mediante o que precisa dos colaboradores.
E a sociedade, ao encontrar uma pessoa com deficiência a trabalhar, a recebê-los no Instituto, acha que esta normalização ajuda na causa?
Eu penso que sim. Eu estou a trabalhar no Instituto de Silva Mind há relativamente pouco tempo. De qualquer das formas, não tenho tido qualquer problema e penso que é bom, de um modo geral, para a sociedade ver quando se vê pessoas com deficiência integrados no meio ambiente em que se movem também.
E de que forma é que acha que isso é importante?
Eu acho que é importantíssimo porque leva a que as pessoas fiquem, já que não temos esta parte da educação na escola, conforme falei há pouco, das pessoas terem, as crianças terem educação já para verem a diferença e integrar a ser integradas, que quando vêm adultos a circular na vida normal delas, tanto no atendimento, como ir a uma loja fazer compras ao lado dos pais delas, como acontece na nossa vida diária, que as pessoas fiquem mais sensibilizadas e acho que resolve, ajuda a perceber a diferença.
E para perceber a diferença é importante questionar?
Penso que sim. Se me questionarem, eu respondo sempre, porque acho que é importante. As pessoas muitas vezes ignoram por ignorância, não é? Mas se a gente lhe explicar e penso que percebe melhor.
Há muita atitude de olhar para o lado, até quando as crianças olham, há aqueles não olhos.
Sim, exatamente, sim.
E acha que se enfrentasse, questionasse, conversasse, que...
Sim, se as pessoas me perguntam, há pessoas que me perguntam, por exemplo, eu faço grandes caminhadas à volta da minha casa e há vizinhos já que me perguntam quantos quilómetros é que eu faço por dia, porque estão habituados a ver-me ali a andar, a caminhar com o meu apoio, com o meu bastão, e veem que é uma pessoa, como eles fazem também, muitos deles andam a passear os animais deles, e o engraçado é que desde a deficiência quem se aproxima de mim é os animais e as crianças, é engraçado, não se tem essa percepção também, mesmo que os donos tenham essa noção de afastar o cão ou a criança, os cães vêm ter comigo e as crianças também.
E as crianças perguntam o quê?
Não perguntam, porque normalmente são crianças mais pequenas. Os que são mais velhos não afastam-se ou são afastados pelos pais. Os pequeninos é que ficam a olhar.
Quando olham, explica o que é que têm, tenta incluir.
É assim, se eu vir que vai haver uma interação, falo com a pessoa e explico. Senão também não digo nada.
Mas, no fundo, é esse caminho de normalizar,
exatamente,
de explicar,
sim, sim,
que vai permitir que cada vez mais se deixe de olhar para o lado,
exatamente,
e se passe,
sim, sim,
a considerar algo perfeitamente normal nesta sociedade,
exatamente,
plural.
Sim.
Falou aqui do emprego, falou aqui também de escrever. Que outro passo foi importante nesta jornada?
Importantíssimo, voltar a conduzir. Foi importantíssimo, porque é das coisas que eu sempre gostei, foi de conduzir. E fiquei inibida de conduzir, naturalmente, se eu não mexia as pernas. E em Alcoitão, o médico, houve uma altura, o doutor João, perguntou-me que ele viu que eu já não tinha maior, mais evolução e falou comigo e disse-me que, como é que estava, que me dirigia a dar alta. E eu pedi-lhe só, veja se me põe a conduzir novamente. E eles têm lá uma máquina que exatamente para servir de treino, sim, para ver se a pessoa continua a ter as capacidades mínimas para conduzir. E eu passei nesse exame, felizmente, trouxe-te lá as adaptações que o meu carro teria que ter, passei a conduzir um carro com mudanças automáticas, que eu nunca tinha conduzido, e inversão de pedais, e felizmente até hoje tem corrido lindamente. Tenho o carro adaptado e tenho a minha autonomia como sempre tive. É fundamental para mim.
E a nível da acessibilidade, que barreiras sentiu no dia-a-dia?
Ah, barreiras é imensas. Eu, felizmente, não preciso de transportes públicos, não é? Já tentei andei algumas vezes e é muito complicado, porque não as barreiras a nível de transportes. Depois, a nível de acesso a casas, a rampas, a estabelecimentos comerciais, isso então são inúmeras as barreiras, até às próprias casas de habitação. Há muitas barreiras e acho que cada câmara devia ter uma estrutura própria de ver as dificuldades que se podem facilmente, como em Carnaxide, na terra em que eu vivo, que há imensas barreiras que foram ultrapassadas através de simples corrimões. Para subir para um prédio, para subir uma ladeira, temos imensos corrimões que ajudam as pessoas mais velhas, ou no meu caso eu com a deficiência, e que não vejo isso, por exemplo, em Lisboa, que é uma desgraça desde o piso horrível, para andar, isso na maior parte dos sítios. Mas de resto, devia haver, cada câmara devia ter um gabinete próprio para ver as
acessibilidades.
As acessibilidades.
E de que forma podia colmatar algumas.
Exatamente,
algumas
facilmente, sim.
A Paula mostrou-nos que existe lugar para a diferença com o seu testemunho inspirador. Que mensagem gostaria de deixar para quem nos está a ouvir?
Gostaria de dar uma mensagem de esperança a todas as pessoas com dificuldades e dizer-lhes que depende de cada um de nós e dos médicos que nos rodeiam conseguir ultrapassar a diferença e termos uma vida melhor.
Obrigado, Paula, pela sua participação.
Obrigada.
Ficamos por aqui com mais esta partilha, mais um retrato de inclusão e diversidade desta sociedade plural. Temos encontro marcado no próximo programa, aqui na Rádio Belém. Obrigado por estar desse lado. Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.